Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar sobre o atual patamar do dólar e como a trégua parece estar distante, né? Nas últimas semanas, a moeda americana afirmou território acima do patamar dos R$ 5,00 e desde o início do ano, o dólar acumula alta de mais de 5%. No cenário global, a persistência da inflação americana e as dúvidas quanto aos cortes de juros nos Estados Unidos indicam que o dólar não deve cair. Mas afinal, até onde vai o câmbio? Quais fatores podem pressionar mais ou aliviar a desvalorização do real?
A gente vai responder essas perguntas e vai falar de mais três temas. Do alívio passageiro na inflação brasileira, a gente vai falar também sobre os dados da economia que aqueceram os motores do PIB por aqui e sobre a última decisão de política monetária na Europa que está se encaminhando para um corte de juros em junho. Fica aqui com a gente para entender melhor sobre todos esses assuntos.
Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela comenta como os dados recentes de inflação nos Estados Unidos mexeram com as expectativas dos investidores. Mas antes de partir para o episódio, pessoal, eu vou abrir aqui um espaço breve para falar do conflito no Oriente Médio. No último sábado, Israel foi atacado por mísseis e drones do Irã, mas a maior parte desses mísseis e drones foi interceptada pelo sistema de defesa israelense, de acordo com o exército do país. Uma criança ficou ferida em Israel. A gente segue acompanhando os desdobramentos e eventuais repercussões do conflito no Oriente Médio ao longo da semana. Eu sou a Bianca Alvarenga.
Eu sou a Marina Rapa.
E hoje é 15 de abril de 2024. Vamos lá? A alta do dólar, ao que tudo indica, veio para ficar. A moeda americana, que tinha dado uma trégua no ano passado, voltou a ganhar força frente ao real. Depois de fechar o ano de 2023 em R$ 4,86, o câmbio bateu R$ 5,12 na última sexta-feira, uma desvalorização de mais de 5% desde o fim do ano passado. E essa mudança na taxa de câmbio não tem afetado só o real, não. Uma análise do índice DXY, que compara o dólar a outras moedas fortes e é referência para a avaliação da força do dólar no mundo, essa análise indica que a valorização da moeda americana é global. Mas a pergunta que fica é, por que isso tem acontecido? Para responder essa questão, a gente vai revisitar aqui alguns dados que foram divulgados nos Estados Unidos recentemente. Isso porque a alta do dólar nas últimas semanas vem justamente da percepção de que a economia americana está mais aquecida do que o esperado. As divulgações recentes do relatório de emprego e dos dados de inflação indicaram que cortar os juros americanos nesse cenário pode ser arriscado.
Foram criadas 303 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos em março, um número que superou em muito as expectativas e a média registrada nos últimos meses. Os analistas de mercado e o próprio Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, esperavam uma desaceleração do mercado de trabalho do país, mas os números mostram o total oposto. Da mesma maneira, o índice de preços ao consumidor, que é o CPI, veio acima do que os analistas de mercado esperavam. A inflação americana subiu 0,4% em março e o núcleo, que mostra uma tendência mais limpa dos preços, ficou estacionado em 3,8% em 12 meses. A percepção que ficou foi de que a inflação americana pode estar se estabilizando em um patamar bem acima dos 2%, que é estipulado pela meta. E aí, sem sinais de que os preços estão se encaminhando mesmo para um nível desejado, o Fed deve ser mais cauteloso nas decisões de política monetária. Essa valorização recente do dólar reflete, de certa forma, o cair da ficha dos analistas de mercado para o cenário de corte de juros nos Estados Unidos. Antes da divulgação dos dados de emprego e do CPI, a maioria dos analistas de mercado estava prevendo que a primeira redução dos juros americanos deveria acontecer em junho. Depois desses dados, a maior parte das expectativas de corte migrou para julho e setembro. A Marina Valentina, inclusive, vai explicar melhor essa mudança nos ponteiros das expectativas daqui a pouquinho. A gente acredita que o Fed vai fazer o primeiro corte só no terceiro trimestre do ano e a gente não descarta, na verdade, a possibilidade de não existir corte algum nesse ano, como você ouviu aqui na edição 102. E se você não ouviu esse episódio, vale a pena voltar aqui no nosso histórico e ouvir se quiser entender melhor essa história. A questão é que com taxas de juros mais elevadas por mais tempo nos Estados Unidos, existe um estímulo para a entrada de mais recursos no país. Daí vem o fortalecimento recente do dólar globalmente.
E o Brasil tem ainda mais desvantagem nessa equação por causa do diferencial de juros. E o que é esse tal diferencial de juros, né? Basicamente, é a diferença entre as taxas básicas de juros brasileira e americana. Enquanto no Brasil a Selic deve continuar caindo até os 9,25% já em 2024, nos Estados Unidos os juros devem ficar perto dos 5,5% por mais tempo. E por que isso importa? De maneira simples, o diferencial de juros mede o prêmio que o investidor tem ao aplicar recursos no Brasil. E esse prêmio está ficando cada vez menor em relação aos Estados Unidos, o que significa que o caminho mais provável é de saída de dólares do país e, consequentemente, de maior desvalorização do real. A gente acredita que o câmbio deve terminar 2024 em R$ 5,30 e permanecer próximo a esse patamar ao longo do ano que vem. Ou seja, não existe grande alívio em vista, tá? Nem mesmo a entrada de dólares no país pelo aumento das exportações neste ano deve ser suficiente para frear a desvalorização do real. A gente acredita que o saldo positivo da balança comercial apenas vai impedir um salto ainda maior do dólar no Brasil.
E ainda falando de Brasil, os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, surpreenderam. O indicador de inflação oficial do país desacelerou para 0,16% em março, resultado menor do que o esperado pelo mercado. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula uma alta de 3,9%. Mas aqui ainda há um ponto de atenção. A inflação de serviços subjacentes, que é aquela que exclui os itens mais voláteis, acumula uma alta de 5% em 12 meses, um patamar que é ainda elevado. Sendo assim, apesar de o IPCA ter desacelerado em março, a gente ainda vê uma inflação de serviços pressionada pelo mercado de trabalho aquecido e pela atividade econômica em alta. Aliás, essa ainda é a principal razão para ainda enxergarmos um quadro de inflação persistente à frente. Além disso, o dólar mais alto, como a gente falou agora há pouco, também contribui para uma piora no balanço de riscos da inflação. A gente acredita que o IPCA vai encerrar 2024 em 4,7% e 2025 em 5%. Por hora, a gente espera que a Selic fique em 9,25% ao final de 2024, mas o risco é de a taxa de juros terminal ficar acima disso. Já para 2025, a gente espera uma Selic de 8,5%.
Ainda falando de Brasil, os números fortes de setores ligados ao consumo das famílias reforçam as expectativas de que a economia brasileira deve preservar um bom ritmo de crescimento em 2024. Dados divulgados pelo IBGE na semana passada mostraram uma alta de 1,2% do comércio em fevereiro. Em 12 meses, o crescimento acumulado do setor é de quase 10%. É muita coisa.
Já nos serviços, o quadro foi diferente. O setor registrou uma queda de 0,9%, contrariando as expectativas de alta em fevereiro. Vale dizer que o único componente que registrou avanço no mês foi o de serviços prestados às famílias. Em 12 meses, o setor como um todo acumula alta de 2,5%. O aumento dos salários acima da inflação e a ampliação de gastos públicos ajudam a explicar a alta do comércio e dos serviços prestados às famílias, segmentos que são diretamente ligados ao consumo doméstico. A combinação desses fatores, por outro lado, é um desafio extra para o controle da inflação. O quadro favorável do consumo reforça a nossa projeção, que é de crescimento de 2,4% do PIB em 2024.
A gente fala agora de Europa. Na semana passada, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros em 4%. Foi a quinta decisão consecutiva de pausa nas taxas. Dessa maneira, os juros na região continuam no maior patamar da história. A Autoridade Monetária Europeia afirmou que a inflação tem desacelerado, principalmente com a queda de preços de alimentos e de bens. Mas a inflação de serviços ainda está elevada. A Christine Lagarde, que é a presidente do BCE, ela destacou que a autoridade monetária vai ter mais informações para a tomada de decisões até a reunião de junho. E que informações são essas, né? Basicamente, são os próprios dados de inflação e o resultado das negociações de reajuste de salários na zona do euro. Na nossa visão, a desaceleração da inflação e da própria atividade econômica na Europa, bem como a sinalização que o BCE deu nessa última reunião, tudo isso torna o cenário de corte de juros em junho mais provável.
Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá fora e a forma como investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. No episódio de hoje, a Marina vai explicar melhor essa movimentação nos ponteiros dos investidores. A gente tem visto, de fato, uma mudança nas expectativas para a data do primeiro corte de juros nos Estados Unidos. E, obviamente, como a gente já falou e como a Marina conta agora, Os dados de inflação divulgados na semana passada têm tudo a ver com essa mudança nos ponteiros dos investidores. Ela explica que, por outro lado, existe uma confiança de que, apesar dos obstáculos recentes, a inflação americana vai dar, sim, a trégua esperada nos próximos meses. Essa é uma visão um pouco diferente da nossa, aqui no C6 Bank, mas é ótimo que você, ouvinte, conheça diferentes pontos de vista e possa fazer aí as suas reflexões. Vamos ouvir a análise da Marina.
A inflação nos Estados Unidos, em março, foi um pouco mais alta do que o mercado esperava e veio também depois de outras duas leituras de inflação fortes em janeiro e fevereiro. Então, parece que o progresso da inflação em direção à meta tem sido um pouco mais lento do que o mercado queria ter visto agora nesse começo do ano. Os preços que estavam associados antes a uma aceleração cíclica da economia não são mais os culpados, né? Como os preços de restaurantes ou de tarifas aéreas, essas não têm aumentado tanto no mês contra mês. Então, a inflação parece, sim, continuar na direção correta. Achamos que as tendências não mudaram materialmente, mas o progresso agora está um pouco mais parado, sim. Então, isso tem tido um impacto, claro, nas perspectivas do mercado de exatamente quanto os cortes de juros pelo Fed vai começar esse ano. Lembrando que no começo do ano, o mercado precificava 160 pontos base de corte, ou seja, mais ou menos uns 6 cortes de juros em 2024. Isso foi um pouco exagerado e a gente viu todo esse processo durante esse começo de 2024 de um ajuste à realidade, né? A realidade tem sido que a economia dos Estados Unidos ainda é resiliente, a inflação ainda apresenta uma tendência descendente, mas será um caminho bem gradual para a meta de 2%. O mercado já tinha ajustado suas perspectivas e na terça-feira passada, antes de sair a inflação, esperava mais ou menos 66 pontos base de cortes, ou seja, quase 3 para esse ano. Mas depois da leitura de inflação que saiu na quarta, o mercado se reajustou ainda mais e agora está precificando apenas 40 pontos base de corte em 2024, que seria um pouco menos de 2 cortes esse ano. No entanto, para os mercados, é muito importante também pensar que menos cortes é bem diferente de mais altas de juros. A gente não está mais no mesmo ponto que o ano passado, no terceiro trimestre, quando o mercado se preocupava muito por mais altas. E não, realmente agora o próximo movimento é para baixo, o mercado está apenas vendo menos recortes esse ano.
Direto ao ponto, a Marina avalia como esses dados recentes e a mudança de percepção dos analistas têm influenciado os ativos financeiros nos Estados Unidos. Será que o investidor está mais ressabiado ou a percepção ainda é de oportunidade em vista? Vamos ouvir o que diz a Marina.
Bom, o S&P reagiu negativamente no dia que a inflação saiu, caiu 1%, mas o índice de ações americanas se recuperou no dia seguinte. Achamos que com uma economia com soft landing, que evita uma recessão, continua sendo um cenário bom para os lucros das empresas e para os investidores de ações, principalmente, se a gente pensar em nomes de qualidade e gestão ativa. Já o cenário para títulos de tesouro americano é um pouco mais desafiante nesse momento. A gente viu um grande movimento nos títulos de tesouro de 10 anos, que subiram praticamente 20 pontos base na semana passada. Mas isso também quer dizer que os rendimentos atuais, os cupons dos títulos estão bem altos. Isso nos oferece um colchão caso os juros dos títulos continuem subindo. Por exemplo, se os rendimentos sobem mais 50 pontos base dos níveis atuais, ainda assim os retornos dos títulos de tesouro de 2 anos e de 10 anos ainda teriam um retorno positivo daqui a um ano, se a gente contasse também o retorno vindo dos cupons, que está alto. Então, aos poucos, quando o Fed esteja um pouco mais perto de começar o ciclo de juros, os rendimentos dos títulos de tesouro de 10 anos deverão cair também, principalmente na parte curta da curva, mas temos que ter um pouco mais de paciência para isso acontecer. Em resumo, esse dado de inflação que saiu semana passada foi talvez uma pedra a mais no caminho do Fed, mas o principal a lembrar aqui é que o próximo passo dos juros é para baixo e não para cima, e por enquanto isso continua gerando um entorno favorável para os ativos de risco.
Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na segunda-feira, o governo brasileiro vai publicar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a PLDO. Na prática, esse texto define as expectativas de despesas e receitas do governo federal e, muito importante, define também a meta de resultado primário do ano que vem. Existe aí uma discussão em curso sobre uma possível mudança da meta de 2025, e essa mudança pode mostrar uma perspectiva pior para as contas públicas. Também vai ser proposto no PLDO um novo valor do salário mínimo para o ano que vem. No mesmo dia, na segunda-feira, já no final da noite, saem os dados do PIB da China no primeiro trimestre deste ano. A gente acredita que a economia chinesa deve ter registrado um bom desempenho no início de 2024, um crescimento mais apoiado na indústria. E na quarta-feira, 17 de abril, a gente acompanha os dados de inflação ao consumidor, o CPI, no Reino Unido. A nossa expectativa é de inflação desacelerando lentamente em território britânico, mas com alguma pressão ainda na categoria de preços de serviços. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Gostou do Macro Review de hoje? Então conta mais aqui pra gente na caixa de perguntas do Spotify ou no YouTube. E eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez todos os recados que vocês nos enviam. Muito obrigada, pessoal!
Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mac. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação das redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!